Vamos à última pregação de 2 Coríntios. Eu ia até contar quantas foram, mas acabei não tendo oportunidade. Mas pregamos do primeiro versículo do livro, e se Deus quiser, pregaremos hoje até o último versículo do livro. Mensagens expositivas, tentando entender esta carta, o que Paulo quis dizer, muita riqueza, textos algumas vezes bem difíceis, outras nem tanto, mas uma carta muito pessoal de Paulo. Nós vamos utilizar o mesmo texto da semana passada. Lembram que eu falei que eu queria ver 4 pontos sobre aquele texto e veríamos 2 na própria semana passada, como vimos, e 2 hoje e encerraríamos. O texto está em 2 Coríntios 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 19. Vamos até o 10, para vocês pegarem o contexto. Mas vamos usar nesse trecho apenas 2 versículos. Há muito pensais, estou em 2 Coríntios 12 e 19. Há muito pensais que nós nos estamos desculpando convosco. Ou talvez uma pergunta, como na outra versão. Vocês pensam que eu estou me desculpando convosco? Falamos em Cristo perante Deus e tudo, amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha chorar, por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Pronto, esse é o versículo que nós vamos utilizar hoje, o 3 e o 4. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Não comentamos nada sobre este versículo semana passada, essa segunda parte. E o 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Depois eu lerei os versículos de 11 a 13. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta. E vamos usar um pouquinho deste texto, que são apenas os 2 versículos, 3 e 4. E que teu Espírito Santo nos ajude no que vamos falar aqui. Especialmente porque o foco é o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Os 2 pontos que eu quero comentar, até o versículo 10, são o primeiro, a fraqueza e o poder de Cristo. No meio do versículo 3, ao dizer que Cristo falava através dele, Paulo abre um parênteses para fazer um comentário específico sobre Cristo. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Ele falou em Cristo, deu vontade dele fazer um comentário sobre Cristo. A propósito, falando sobre Cristo, deixe-me dizer uma coisa aqui, mais ou menos assim: o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Por que motivo Paulo faz um parêntese e para falar no, na fraqueza de Cristo, dizer que Cristo não é fraco para com eles? Ele foi fraco, mas por enquanto ele diz não é fraco para convosco. Fiquei pensando, talvez, naquela parte do versículo 12, em que ele falou quatro vezes na fraqueza dele próprio, Paulo, naquela famosa passagem da visão que ele teve, então, que termina dizendo, quando sou fraco, então é que sou forte. Ele falou muito de fraqueza ali. Não sei, eu penso que o que estava, provavelmente estava na mente dele. Sim, eu sei que sou um homem sujeito a grandes fraquezas, mas isso não anula a autoridade que eu tenho sobre vocês. Falamos dessa autoridade bastante na semana passada. Pois essa autoridade me foi dada por Cristo, e este sim não é fraco para convosco, não é fraco no trato para com vocês, antes é poderoso em vós. Observe as expressões aqui, para convosco, no versículo, mesmo versículo final do 3, não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. O assunto aqui não é o poder absoluto de Cristo, ele falará um pouco disso no versículo 4, mas ele está falando no poder de Cristo relativo aos coríntios, quando ele diz, ele é poderoso em vós, ele não é fraco para convosco, no trato com vocês, não é o poder absoluto de Cristo, não, falando aqui, Cristo e os coríntios, ele não é fraco para com vocês, eu posso até ser, e sou, mas não ele, no trato com vocês. Entendo que esse é o sentido do que ele quer dizer aqui. Cristo não é fraco para atuar no meio de vocês, é poderoso. Quero notar algo muito importante. O assunto aqui é o poder de Cristo na igreja, lá em Corinto, sim, através de Paulo. Paulo fraco, Cristo forte, utiliza o fraco Paulo, para o bem da igreja, no meio da igreja. Mas o alvo, é importante ver isso aí, o alvo do trabalho do Senhor Jesus Cristo no crente é interno. Ele e o crente, através do Espírito Santo, do Espírito do próprio Cristo, como é um dos nomes do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que atua diretamente no crente. Cristo só faz um trabalho na igreja, no meio da igreja, se utilizando de pastores, de líderes e tudo, porque antes disto, ele tem um trabalho interno, ele começou um trabalho interno dentro de cada um, enviando o seu Espírito para convencer aquela pessoa, você, eu, antes da conversão, nos convencer do pecado, do nosso pecado, nos levou ao arrependimento, nos converteu, entregamos nossa vida a Cristo, ele enviou o Espírito para habitar em nós, e ali começou um trabalho interno, que ele passou a fazer dentro do crente. Olhando por esse prisma, qualquer participação humana no estado espiritual de um crente, é como um mero instrumento. O pastor é um instrumento de Cristo, na vida do crente, do que está na igreja assistindo ou participando da igreja. Um professor, um conselheiro, são instrumentos. Nenhum deles tem poder para aumentar intrinsecamente a santidade do crente. Homem nenhum tem poder para fortificar espiritualmente um crente. Não sei se você já pensou nisso. E isso tem consequências tanto para o pastor, no caso, o professor, aquele que ensina, que passa a palavra, tanto para quem ouve. Implicações. Primeiro, o pastor não se sentir arrogante pela função, achando que tem um certo poder sobre a alma dos outros, sobre o espírito dos outros, como que se os irmãos ali dependessem dele, uma arrogância totalmente deslocada, se houver esse tipo de sentimento, porque no sentido que eu estou colocando aqui, não depende intrinsecamente, o estado espiritual de cada crente, intrinsecamente não depende de pastor nenhum, porque ele não tem poder para aumentar a espiritualidade, a santidade de ninguém. Por outro lado, o pastor não deve ir para o outro extremo e se descuidar da obrigação, dizendo: oh, eu não tenho importância nenhuma no estado espiritual, porque dos irmãos, que eu não posso fazer nada mesmo, quem edifica é o Espírito Santo, então o meu trabalho é muito pequeno, é muito insignificante. Errado. É preciso haver um equilíbrio aí, e o pastor entender onde é que está a importância do ministério, aquele que prega, que ensina, é suprir o crente de elementos, de informações, de Bíblia, de exortações, de conselhos, de tudo, suprir a mente do crente, para que Cristo, através do Espírito Santo, atue no espírito do crente, e edifique espiritualmente aquele crente. Então, colocar o elemento, ou os elementos na mente dos seus ouvintes, é muito importante. Não significa que vai edificar diretamente aqueles que estão ouvindo, que quem edifica é o Espírito Santo, mas essa colocação, e a forma de colocar, e o acerto com que coloca as doutrinas da Bíblia, para servir de ponto de partida para o Espírito Santo trabalhar naquele coração, é muito importante, muito importante. E essas coisas se entrelaçam. Então, a falta desse suprimento, ou suprimento errado de doutrinas, de pregação fraca, e de conselhos mal feitos e tudo, isso influenciará de maneira negativa na fé daquela pessoa, sem dúvida. Mas sempre lembrando, o poder de mexer no coração é do Espírito Santo. Essas coisas se entrelaçam, como a pregação do Evangelho. Como é que eles vão invocar se não há quem pregue? Invocar Deus será salvo, mas como é que vão invocar se nada ouvir? Como ouvirão se não há quem pregue? É uma coisa que mistura com a outra. Mas é importante saber o tamanho da responsabilidade de que um líder, um pastor, um professor tem. É bom lembrar, um bisturi não opera ninguém. Quem opera é o cirurgião, com a capacidade, o conhecimento e a habilidade dele. Mas um bisturi enferrujado faz um estrago muito grande, mesmo na mão do melhor médico do mundo. Então, o pastor é como esse bisturi nas mãos do grande médico de almas. Ele precisa ser um bisturi afiado, bem cuidado, limpo, que faça a obrigação para a qual ele foi feito. E tem lições para quem ouve, para quem recebe instruções. Embora que eu, reconhecendo que o pastor é instrumento de Deus na sua vida, o crente não deve valorizar exageradamente o pastor ou o seu professor. Não deve. Como se o estado espiritual dele, crente, dependesse do pastor. Num certo sentido, como já falei, influencia e tem um peso, mas em última análise, não. Não depende. Sua alma não está nas mãos do pastor, da igreja, ou do seu professor. Não. Às vezes dizem brincando, vou pedir que o pastor ore por assunto tal, porque a oração de pastor é uma oração especial. Como brincadeira, pode dizer, mas nem deve dizer, não se brinca com essas coisas, eu acho. Mas não é fato, não é verdade. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do pastor é? Ah, do justo, ah, bom. Está certo. De qualquer crente. Segunda observação ou lição para quem ouve. Humanamente falando, olhe isto. Humanamente falando, se alguém é o grande responsável pelo crescimento ou diminuição da sua intimidade com Cristo, esse alguém é você próprio. Humanamente falando, se alguém é o grande responsável pelo crescimento ou diminuição da sua intimidade com Cristo ou do seu estado espiritual, esse alguém é você próprio. Como é que você se deixa trabalhar pelo Espírito Santo de Deus? Como é que você valoriza ou deixa de valorizar a sua intimidade com Cristo? É muito fácil. O pastor não está ensinando direito, o pastor está falhando aqui, o professor lá na escola dominical está muito fraco, não estuda as aulas, e isso, ou aquilo outro, jogar a culpa no outro. Eu faço parte do estudo bíblico, mas o professor é fraquinho. Resultado, eu também estou fraquinho. Não, não. Absolutamente. Seu estado espiritual vai depender do trabalho do Espírito Santo no seu coração. E o Espírito Santo vai levar em consideração muito mais a sua disposição interna de se abrir para o trabalho desse Espírito do que a qualidade da pregação do seu pastor, do seu professor, por mais importante que seja essa qualidade, claro. Terceiro e último, antes de voltar para o texto, o crente pode ser muito ousado quando ele pensar em desenvolver a sua própria estatura espiritual, porque ele conta com o poder do próprio Deus à sua disposição. Eu moro aqui numa cidadezinha do interior, só tem uma igreja, e o pastor dessa igreja morreu, ou foi embora, ou desviou-se, ou sei lá o quê, e aqui estamos nós, e aqui estou eu, sem pastor, não sei, tô liquidado espiritualmente. Para! É não! É não, eu vou tratar do meu desenvolvimento espiritual diante do meu Deus, porque Ele é que vai desenvolver o meu coração. Sinto muita falta do pastor, gostava muito dele, as pregações dele me edificavam, sim, mas eu não estou liquidado espiritualmente, porque agora estou sem pastor não sei quantos anos, nossa igrejinha tá sofrendo muito, tudo bem, mas eu não vou andar para trás, eu e Cristo, na minha comunhão com Ele, no meu andar com Ele, eu vou andar para trás porque eu não tenho pastor? Meu pastor é Cristo, e Ele que opera dentro de mim. Então, graças a Deus, pelo poder de Cristo, através dos pastores e professores, dos líderes que Ele fornece às igrejas locais. Graças a Deus, pelo trabalho que Cristo, poderoso como Ele é, opera no meio da igreja, proporcionando paz e harmonia e tudo mais. Cristo operando no meio de nós. Mas antes disso e acima disto, mais importante, mais básico, é o trabalho que Ele desempenha no coração de cada um dos seus crentes. E para isto, a importância humana fica secundária, olhando por esse aspecto. Então, quero voltar, mostrando que Paulo resolve aprofundar um pouco mais neste assunto de fraqueza e poder de Cristo. Agora, no versículo 4, a primeira parte, porque, de fato, foi, falando de Cristo aqui, né, crucificado em fraqueza. Foco aqui na natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Lá estava ele, pregado naquela cruz, todo dolorido, sem ar, com sede, humilhado, ridicularizado, morrendo aos poucos e, por fim, sendo consumado seu estado de morto, ou seja, morrendo de fato. Uma fraqueza enorme. Paulo reconhece isto. De fato, foi crucificado em fraqueza. Não tem quem negue isto. Isso por um ângulo, né? E ninguém pode falar de todos os ângulos de um certo assunto ao mesmo tempo. Tinha muito poder em cima daquela fraqueza, e ali estava o grande poder de Cristo, naquela fraqueza e tal, mas ele não entra nisto aqui. Ele simplesmente diz, ele esteve crucificado em grande fraqueza mesmo. Não tem quem negue isto. Mas é como se ele dissesse, mas isso é passado. Acabou. Não há absolutamente nada de fraqueza nele hoje. Nada. Nenhum átomo. Não há um elemento qualquer, um pedacinho da pessoa de Cristo, do corpo glorificado dele, da mente dele, nada, não tem nada de Cristo, hoje, que possa ser qualificado de alguma maneira, longínqua que seja, remota que seja, de fraqueza, nada, isso é passado. Quando ele diz aqui, mas vive pelo poder de Deus. Me lembro que no livro que meu pai escreveu, dando testemunho de conversão dele, ele falava como muito tempo como católico romano, depois ele enxergou como usam de uma maneira errada Cristo no crucifixo, de uma maneira quase sem considerar que ele não está mais lá, nas igrejas, em cordões, em casas, Cristo pregado numa cruz, e essa observação dele, essa resistência em aceitar isso, eu me lembrei, lendo aqui, quando Paulo diz, ele foi crucificado em fraqueza mesmo, ninguém nega, e se houvesse uma foto do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, e nós olhássemos, iríamos ver, sim, um homem muito fraco e crucificado em grandes dores e de uma maneira muito, muito, muito fraquinha, de fato, é inegável, mas passou, não fica com ele crucificado o tempo todo, diante da sua mente, do seu coração, diante da sua alma, porque ele, o estado dele hoje é este, vive pelo poder de Deus, ele está totalmente envolvido pelo poder de Deus. E aqui eu me encontrei numa situação complicada de interpretar esse Deus aqui. Acho que deu mais trabalho do que o resto da pregação todinha, isso aqui. E infelizmente eu tive de discordar só de Calvino. Ele acha que aqui fala da divindade de Cristo. Morreu em fraqueza, apontando para o aspecto humano de Cristo, mas ele vive pelo poder de Deus, o poder dele próprio. Lá no céu vou conversar com o nosso amigo João Calvino. Eu penso, é uma proposta, não adianta dogmatizar, dizer que está errado, está certo, não. Mas cada um deve ter liberdade de dizer, eu penso diferente. É muito difícil em algumas passagens da Bíblia, quando fala Deus, você saber se está se referindo ao Deus triuno ou a Deus Pai. Às vezes é fácil, é claro, e muitas vezes é difícil. Esta é uma que é difícil. Minha mente sente mais conforto em interpretar como sendo o Pai. Ele vive envolto pelo poder do Pai. Fraqueza não atinge mais. Por que Paulo não disse que ele vive pelo próprio poder? Ele não é Deus. Foi meu raciocínio. Vive pelo poder de Deus. Ora, ele próprio é Deus, por que que disse pelo poder de Deus? Ele não é Deus? Claro, como Deus ele tem vida por si próprio. Mas entendo eu que Paulo não parou de falar na humanidade de Cristo. É óbvio que ele falava na humanidade de Cristo quando falou na fraqueza. Claro. Mas aqui ele não passa para a divindade, penso eu. Ele continua falando no aspecto humano do Senhor Jesus Cristo. Então, como homem, ele precisa do poder, ou de poder divino para ser ressuscitado. Precisou, quando estava morto. E precisa para continuar vivo, como homem. E é um mistério para nós separarmos o aspecto divino e humano de Cristo. Por isso que a gente vai com muito cuidado. É uma proposta, é um pensamento. Coerente com as Escrituras, obviamente. Então, entendo eu que o Pai dá este poder ao homem, Jesus. O aspecto humano, o aspecto de mediador. Há só um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, ponto. É ponto? O que que diz lá? Homem. Há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Está lá no céu, um homem. À direita do Pai. Um homem eternamente vivo. Cercado de poder divino. Nesse contexto aqui, acho que o foco é poder do Pai sobre ele. Inclusive a Bíblia diz que ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Entendeu ali que fala do Pai? Ao mesmo tempo, sabemos que ele diz que a ele foi dado o poder de ter vida em si próprio. Já entra o aspecto divino. Então, há passagens que falam de uma coisa, outras falam de outra, outras a gente não sabe direito de qual está falando, é muito acima do que nós podemos compreender. Mas eu me sinto, como eu falei, confortável em saber que o meu Jesus Cristo, meu Salvador, meu mediador entre eu e Deus, ele vive pelo poder do Pai. Além do mais, Paulo vai já fazer uma aplicação disto que ocorreu com Cristo, com ele próprio. Ou seja, com cada um de nós. Antes de passar para essa parte de Paulo, dessa aplicação que ele faz, ainda coerente com a ideia de que é do poder do Pai sobre o homem Jesus, é muito conhecida a afirmação: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa afirmação, ela foi feita antes de acontecer. Ele falou isso aqui antes de morrer. Então, quando vemos Jesus em fraqueza, como já expliquei, na cruz, ele não estava com toda a autoridade no céu e na terra. Antes de morrer, não estava. Perguntaram a ele algumas coisas, ele disse, não sei. Isso é com o Pai que sabe. Então, o homem Jesus não sabia. O Deus, o Logos, sabia. Mas ele estava esvaziado ali. Então, quando ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é assim, já estou chegando no final, vou morrer, e quando eu ressuscitar e voltar ao céu, eu estarei no uso pleno de toda a autoridade. Não é que ele já estava naquele momento, não. Ele falou como coisa já acontecida, e é comum isso, nas escrituras, em profecias, em coisas assim. Foi uma profecia dele curta, que logo se consumou. Mas, falando então de quando ele ia, fosse para o céu, reassumir a sua glória, ao lado do Pai, toda autoridade, ele estaria de posse de toda autoridade. Muito bem. Uma autoridade intrínseca à divindade dele? Não. Porque ele diz, toda autoridade, hein? Me foi dada? Por quem? Por quem? Se era intrínseco dele, porque alguém deu. Então eu penso que se refere ao aspecto humano, o Pai deu a ele toda a autoridade. Isso está pertinho daquela verdade, de que ele vive pelo poder de Deus, entendendo como sendo pelo poder do Pai. No versículo B, na segunda parte do versículo 4, Paulo não deixa passar a oportunidade de aplicar essa doutrina belíssima, esse ensino sobre a pessoa de Cristo, fraqueza na cruz, agora pelo poder de Deus no céu e tudo, ele não deixa a oportunidade passar para aplicar de maneira prática. Eu acho isso fantástico. São doutrinas profundas e que aparentemente, isso é bom para um teólogo aqui, o que eu vou fazer com isso? Com tudo que foi dito aqui, isso é Cristo como homem, como Deus, o que eu faço isso amanhã, segunda-feira, na prática? Não é tudo que se pode levar para a prática, absolutamente tudo, não. Mas podendo levar, leve. E Paulo, podendo passar para a prática e ensinar, ele ensinava. E aqui eu sou imitador dele, no caso, que eu procuro em tudo pegar alguma coisa prática para mim. E como pregador, passar para os ouvintes, passar para vocês. O que eu faço com isto? Além de conhecer e vibrar com essas verdades, o que eu faço na minha vida? Não é que Paulo conseguiu dizer isso de uma maneira fantástica? Porque de fato, estou no versículo 4, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele. Olha agora Paulo aplicando algo de Cristo para ele. Nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. As mesmas palavras que ele usou para Cristo, fraco na cruz, vive pelo poder de Deus hoje. Paulo diz a mesma coisa para ele. Aliás, eu também, no caso disso, nós, crentes, somos fracos, ninguém nega isto. Tem gente que gosta de negar que é fraco, não pede perdão nunca, não se arrepende nunca, não acha que errou nunca. Tem uns assim meio esquisitões, mas um pouquinho mais de honestidade, um pouquinho mais, um pingo mais de humildade, você vai reconhecer como Paulo que é fraco. E como fraco você é, e eu sou. Mas, isso, ora, se Cristo teve os seus momentos de fraqueza, quanto mais eu, traz para si, estou muito fraco. Ah, mas se Cristo vive pelo poder de Deus, eu também vivo, mas quem que disse, Paulo? E que história é essa? Você fica se comparando a Jesus Cristo, ele vive pelo poder de Deus, você também, eu também. E a Bíblia está cheia de passagens que o crente não tem mais vida em si próprio. Cristo vive nele, cheia. Eu não sei nem que passagem eu escolho para lastrear isto, porque são dezenas de passagens. Tem um aqui do próprio livro de 2 Coríntios 4, 10 e 11. Deixa eu ler só. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Tem muitas passagens que ensinam que o crente é uma nova criatura, porque a vida de Cristo, ele passou a viver em Cristo. Cristo o abraçou de tal forma que o fez membro do próprio corpo, sendo Cristo cabeça. Então nós vivemos com Cristo, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, vivemos com Cristo. Muitas passagens da Bíblia. E aí está um ponto importantíssimo que muita gente não entende bem. É assim: você mudou de religião, não foi? Ah, você era católico, agora você virou crente. Ah, eu sei, você mudou de religião. Você era ateu, agora é de Jesus, mudou de religião. Você era Flamengo, agora você é Botafogo. você era do partido tal e agora é do partido tal. Então a vida é assim, você tem algumas escolhas na vida, então você tem o seu jogo de futebol preferido, você tem o seu partido preferido, você tem sua religião preferida. Então eu tinha uma religião, passei para outra religião, agora eu sou da religião batista. Nada mais errado do que esta concepção. A conversão a Cristo não é uma mudança de religião, de frequência a um conjunto de igrejas dentro de uma mesma regra ali de fé e de crenças, e você faz parte daquele quadro ali, então você mudou de religião. Não é isto. A conversão a Cristo, ela envolve morrer com Cristo naquela cruz e ser envolto com o poder divino. Quando, já falei há pouco tempo nisso, Cristo manda o Espírito Santo habitar naquele crente e agir poderosamente naquele crente, e ele pode dizer que a vida de Cristo é a vida dele, ou de outra forma, ele vive com Cristo. Eu era morto, agora eu sou vivo. Isso não é mudar de religião, é mudar de tudo. Se você botar religião no meio da lista, bote, mas é altamente secundário. Mudou de estado. Eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Eu era filho das trevas, agora eu sou filho da luz. Meu pai era o diabo, agora o meu pai é o Deus Todo-Poderoso. Eu não tinha poder para não pecar, hoje eu tenho poder para não pecar, porque eu recebi esse poder dentro de mim. O crente é fraco, ninguém nega, fraco até para pecar, infelizmente, quando não consegue, nessa luta espiritual, vencer o pecado. Às vezes vencemos, às vezes não vencemos, então temos fraquezas ainda, mas, sendo de fato crente, ele é membro de Cristo e vive pelo poder de Deus. Do jeito que Cristo vive pelo poder de Deus, obviamente, agora dependente de Cristo, e embaixo dele, ou cercado por ele. Quando pensar em fraqueza e poder seu, uma sugestão seria assim: pense nas duas coisas. Primeiro, reconhecer que é fraco mesmo em vários ângulos, para não dizer quase tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Sou fraco mesmo, sem Cristo não sou nada. Pronto, não se discute. Mas eu não fico aí, sou fraco e acabou-se. Não, eu sou forte, muito forte em Cristo. Eu vivo pelo poder de Cristo, não só eternamente, mas hoje no dia a dia, ao abrir a minha boca, ao reagir a alguma coisa, quando eu faço algo aprovado por Deus, mostra ali uma vida em Cristo, e muito poder do alto através de Cristo, na sua vida, na minha vida. Pense nesses dois sentidos. Agora, continuando, ele comenta algo que eu achei muito interessante. Viveremos com ele, lá no versículo 4 ainda, já estava lá atrás, 12, 13 e 4, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele. Aqui é um espetáculo, para vós outros. Pensando bem, a vida de Paulo em Cristo não depende de ninguém. Não tivesse mais nenhum crente na face da terra, ele continuaria estando vivo em Cristo. No seu caso, se todos os crentes morrerem nesse momento e você continuar vivo, a sua vida espiritual em Cristo não foi afetada. A sua vida espiritual em Cristo é eu e Cristo, você e Cristo. Mas ele dá um sentido prático à sua vida em Cristo, focalizando o bem dos irmãos. Muito bonito isto, quando ele diz: viveremos com ele, pelo poder dele, para vós. É bonito demais Paulo entender que a vida dele em Cristo deveria ser dedicada para o bem dos irmãos. Coisa curiosa. Eu imaginei ele dizendo mais ou menos assim: o bem mais valioso que eu tenho é a minha vida em Cristo, minha salvação e tudo que eu tenho em Cristo, é o que eu tenho de mais valioso, pois eu não quero usufruir sozinho desse tesouro, eu quero colocar esse maior patrimônio que eu tenho a serviço de vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui para os coríntios. O mais valioso bem que eu possuo, que é a minha vida em Cristo, eu quero viver para vocês, a serviço de vocês. Tudo que eu tenho de bom, oriundo da minha vida em Cristo, tudo eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui é um pensamento. Isso é que é uma disposição. Irmãos, não precisa você ser um apóstolo Paulo para ter essa disposição. Não precisa ser um pastor para ter essa disposição. Qualquer crente pode e deve ter essa disposição. Você é um tesouro ambulante. Você é que é deprimidão, que a crise, e que os vírus e tudo mais, tristonho, tudo negro, tudo difícil. Você é um tesouro ambulante, meu irmão e minha irmã, porque você é fruto do poder de Deus. Sua vida é poder de Deus puro em ação, do jeito que é em Cristo, do jeito que o poder do Pai sobre Cristo, homem, no céu, é exercido também em você. Puxa, mas tu é importante, hein? Não, é porque eu fui ligado com Cristo pela fé, de tal forma que o que o Pai dá para Cristo, eu pego também, eu usufruo, não tem mérito nenhum meu, eu fui ligado com Cristo, então tudo que Ele tem, Ele passa para mim, até a vida, como homem, até a vida dele, pelo poder de Deus, ele passa para mim. Então você anda por aí vivendo, ó, com a mesma vida, e fruto do mesmo poder, que o Pai exerce sobre o homem Jesus no céu. Isso é você. E você pensa que a vida é isso aqui, essa sua saúdezinha, o dinheirinho no banco, emprego, crise, essas coisas todas, é isso aí, é olhar muito para baixo. Sabe de uma coisa? Eu sou alguém muito especial, não por inerência a alguma coisa minha, não tenho nada de especial em mim, eu me tornei, porque eu, miserável como sou, fui eleito por Deus, fui transformado, e agora eu sou alguém em que Deus derrama o seu poder e eu vivo. E quer saber de uma coisa? Eu vou valorizar essa vida que eu tenho em Cristo, e mais ainda, eu vou compartilhar com quem eu possa. Com quem eu possa. Se eu tenho poder para orar, eu vou orar. Se eu tenho poder para consolar, eu vou consolar. Se eu tenho poder para ajudar alguém financeiramente, eu vou ajudar. Eu quero compartilhar a minha vida que eu tenho em Deus, por Cristo, eu quero compartilhar com vocês, com os irmãos, até com quem não é irmão, embora com o irmão é um outro nível de comunhão e de participação. Vamos focalizar no irmão, embora até o inimigo possa ser incluído aqui, claro, os homens de uma maneira geral, a humanidade, o próximo, mas focalizando aqui para os irmãos, irmãos de fé, especialmente os irmãos da igreja, que igreja local é isto, essa concentração de dons e de amor que nós temos, é para ser jogada especialmente ali, não anulando o aspecto mais externo, mas na hora que o crente entende que ele tem poder à sua disposição, e que é muito valioso esse poder que ele tem, o primeiro passo, o segundo é, eu vou compartilhar. Eu lamento, eu não estou. Eu estou constrangido, gente, de usar o verbo compartilhar. Você acredita? Imagina o que tem na minha cabeça. E eu não tolero o tal do Facebook. Compartilhar o Facebook. Gostei. Oh, coisa pequena, triste, limitada. Você quer compartilhar mesmo? Compartilhe a sua vida, o poder que você tem, olhando para os olhos de quem está chorando. Não é mandando um dedinho assim, não, nem uma lagriminha descendo dos olhos de um bichinho redondo, não. Vida cristã é muito mais séria do que isso, é ver as pessoas, é sofrer com elas, é conversar com elas, é transmitir poder para essas pessoas. Paulo ardia por esta vontade. Despedida final da carta. Versículo 11. Quanto a mais, irmãos, a Deus. E eu corri para ver como é no grego essa palavra a Deus. Não existe. E o que tem aqui? No lugar de adeus, no original lá, alegrai-vos. Era uma saudação como boa noite, seja feliz. Então, na época, era uma despedida, sim. Então, no sentido de ser uma despedida, não tem nada errado aqui. Mas, significa lá, alegrai-vos, sejam felizes, sejam alegres. É uma despedida. Aí ele faz quatro exortações concentradas. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. Pronto, quatro. Quatro exortações. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, o verbo aqui é aquele verbo que eu já expliquei a vocês. Paracaléu, que é chamar para estar perto de. Esse perto de tem uma variedade de funções ou de aplicações. Consolar, tanto que o Espírito Santo é chamado de o outro paráclito, o outro, e tem versões que tem assim literalmente, é uma transliteração do grego, paráclito, vem desse verbo, paracaléu, então é outro consolador, então, é estar ao lado de alguém para consolar, repreender, confortar, tem vários sentidos, admoestar, então a ideia aqui que eu gosto, agora não pode afirmar porque o verbo tem vários sentidos, então alguns preferem, em vez de consolai-vos, é mais ou menos assim, se deixai admoestar por mim, por tudo que eu falei nesta carta, se deixai admoestar, se deixai exortar, é perfeitamente coerente com um dos sentidos do verbo aqui, seja como for, aperfeiçoai-vos, consolai-vos ou deixai-vos admoestar, e os dois últimos têm tudo a ver com as divisões, que infelizmente caracterizavam a igreja de Corinto, tanto na primeira carta, como na segunda, como já explicamos, sede do mesmo parecer, pastor, agora eu vou ter que pensar igual aos irmãos da igreja, tudinho, quer dizer, cada votação na igreja tem que ser 100%, não for, nós estamos obedecendo aqui, não, a diversidade de opiniões é excelente em qualquer lugar, inclusive numa igreja, mas o parecer básico de querer o bem em Cristo daquela igreja, em estudar a Bíblia o mais profundamente possível para aplicar o melhor possível aqueles ensinos, este parecer, independente da sua ideia, não, deve mudar de sede, não deve, deve ser um prédio alto ou um prédio baixo, não, vamos ficar aqui, bem investir o dinheiro nisso aqui, não, vamos fazer mudar o horário dos cultos, prefiro 6:30, não, por mim ia ser 8 da noite, tira a escola dominical, bota só culto à noite e tal, então não pode haver divisão nenhuma, ninguém chama isso nem de divisão, isso não é divisão, isso é uma opinião, que vai gerar uma votação, que vai ver tantos por cento de um, quantos por cento do outro, ver quem vai vencer e tal, mas, com certeza, e se não fosse, não presta. Debaixo da votação de mudar de horário, mudar de sede, mudar de alguma coisa, há o mesmo parecer. O quê? Nós queremos o bem da igreja. E este bem é a vontade de Cristo para esta igreja. Alguém aqui discorda? Não, eu quero isso. É porque eu acho que o melhor para a igreja é ficar aqui mesmo. Pois eu acho que o melhor é sair daqui. Tudo bem, mas você quer o melhor para a igreja? Eu quero. Ótimo. Pronto. Mesmo parecer. Não, mas a Bíblia diz aqui, mas isso aqui está meio ultrapassado, a ideia, a ideia do pastor é melhor, eu fico com o pastor mesmo, ideia diferente, moderna. Não. Eu fico com as escrituras. Então, enquanto a igreja inteira fica com as escrituras, o mesmo parecer de ir para as escrituras, bota o pastor para fora, se divide em bandas, mas eu quero as escrituras. Isso é o mesmo parecer. E as escrituras não nos dão resposta para o horário do culto, para mil coisas. Então não é uma divisão você querer um detalhe diferente do outro. Mesmo parecer básico, forte. E finalmente, vivei em paz. Era o que estava faltando na igreja, como eu já comentei. Acho interessante quando ele diz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Notaram a mesma palavra paz, né? Interessante, ele dá quatro ordens. Aí diz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Ele quase diz assim, vocês querem paz? Querem que Deus jogue paz no meio de vocês? Querem a paz de Deus entre vocês? Querem. Queremos, pois cultivem a paz entre vocês. Vocês querem o amor de Deus entre vocês? Queremos, pois seja no mesmo parecer. Aperfeiçoem-se. Ele quase condiciona uma coisa com a outra, mostrando a responsabilidade da igreja em seguir isso aqui. E o Deus de paz e amor estará convosco. Sigam por aqui e Deus estará presente entre vocês. Finalmente, encerrando, ele ainda fala aqui, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Era um costume da época de beijo, e não um beijo sensual, não tinha nada a ver, mas hoje ainda tem pessoas, culturas que se beijam, homem com homem, inclusive, sem sensualidade, mas uma forma de saudar. E aqui ele diz, com ósculo, beijo santo. Quase como dizendo, pegue esse costume e dê a ele um sentido santo, não um beijo hipócrita como o de Judas, mas um beijo coerente com o que você ama, irmão, você quer o bem do irmão. É só isto. E esse costume acabou desaparecendo e, de uma maneira geral, não se usa mais, embora algumas igrejas aqui e acolá ainda usam, mas não é uma ordem doutrinária ou coisa assim. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu acho que aqui é a passagem que a Trindade aparece com mais cristalinidade na Bíblia. Provável que seja esta passagem aqui, em que ele coloca as três. Tem outras também, do batismo, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas essa aqui está naquelas do topo, em que se vê clarissimamente a Trindade, sem falar no nome Trindade. E ele, depois de tantas coisas ditas, ele entrega os irmãos de Corinto nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ao falar da graça do Senhor Jesus Cristo, não tem nada que não tenha sido falado da graça do Pai, do Espírito Santo. Ao falar no amor de Deus, não quis dizer que ele não tem muito a dizer e que Deus Pai se caracteriza como amor e não Jesus Cristo não se caracteriza, mas se caracteriza pela graça. Não. Cada pessoa da Trindade se caracteriza com todos os atributos da divindade. Então ele poderia embaralhar isso aqui e dizer, o amor do Senhor Jesus Cristo e a comunhão de Deus e o amor do Espírito Santo à vontade, porque seria altamente apropriado da mesma forma. Mas ele escolheu aqui se referir a Cristo como graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mais ou menos como se ele dissesse, continuem na graça de Cristo. Agradeçam ao Pai pelo amor dele. Vivam numa comunhão proporcionada realmente pelo Espírito Santo que habita em cada um de vocês. Como é que Paulo poderia terminar de uma maneira mais bonita do que entregando esses irmãos nas mãos do Deus triuno, pessoa divina a pessoa divina? Que Deus nos abençoe com tudo que foi dito nesta carta, em todas essas pregações, e que possamos aplicar para a glória de Deus o seu bem espiritual, o bem espiritual dos irmãos, o bem da igreja, o bem de todos, e que a, realmente esta carta seja lida, relida, meditada, porque temos coisas valiosíssimas escritas pelo apóstolo. É a carta mais pessoal, eu disse isso no início, do apóstolo Paulo, em que ele mais abre o coração pessoalmente. Quer conhecer o apóstolo Paulo? Um dia você pensa assim, eu quero ir mais fundo no apóstolo Paulo, no sentido de conhecer melhor ele. Vá ler de novo, segundo aos Coríntios. Que Deus nos abençoe e aquele que está entre nós, que não tem Cristo como Salvador ainda, que ouviu esta pregação e não sei quantas outras sobre 2 Coríntios e sobre outros assuntos também, espero que abra o coração para conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo. Não recuse a graça do Senhor Jesus Cristo e você esteja debaixo do amor de Deus de uma forma gostosa, consciente, aberta. Senhor, joga teu amor sobre mim, eu preciso de tanto. E uma vez convertido a Cristo, que você possa ser participante do Espírito Santo, para você também saber o que é viver na comunhão do Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e que o teu Espírito Santo coloque no nosso coração tudo o que foi dito, nesta pregação e nas outras sobre esta bela carta. E que o amor do teu coração seja derramado sobre nós abundantemente, ó Senhor Deus. E muito obrigado por esse teu Filho amado que nos enche da graça dele, nos salvou pela graça dele. Em nome de Cristo, amém.